Então nós não estamos querendo, né, que as novas gerações sofram aquilo que nós sofremos. Eu tenho 73 anos e sofri demais com a ortografia. Se a gente puder simplificar um pouco a vida dos outros, eu acho que a gente está fazendo alguma coisa. Então, o que eu vejo é que, embora Angola e Moçambique não estejam, nenhum outro país adotou, não. Estão todos esperando. A rigor mesmo, estão todos esperando. Portugal é que está um pouco mais avançado, mas mesmo assim com muitas resistências. Né? E o que eu acho é que nós não temos que decidir a toque de caixa. Né? A gente pode pensar, sim, com calma e debater. Mas não temos que debater, sabe, em grupos cuja constituição é por indicação política. Eu acho que nós temos que criar uma comissão da língua portuguesa que seja constituída e gerida por quem tenha feito concurso público para isso e que se dedique de forma integral a isso. E não apenas porque foi indicado. Como a gente teve, por exemplo, a Colip no MEC, né? Que acabou se esvaindo e foi extinta, né? Porque as pessoas que estavam ali tinham sido indicadas politicamente, mas a rigor, ou elas estavam defendendo a causa própria ou a causa de quem os indicou. E aí a coisa perde o sentido do cientificismo.
Obrigado. Eu então começo aqui pela nossa direita as considerações finais e 2 minutos para cada expositor.
Por gentileza, para as considerações finais, eu gostaria de trazer aqui ao testemunho dos ouvintes, dos ilustres ouvintes, duas frentes de trabalho excepcionais de resgate da história da língua portuguesa. A primeira, do meu afilhado de batismo e casamento, que é professor de história da língua japonesa na Universidade de Nagoya, que está publicando, fazendo edições facsimilares, edições fiéis a todos os tratados e gramáticas do século XVI e XVII. Chama-se Toru Maruyama. Um projeto bem maior, bem mais audacioso, é de um querido amigo, Dieter Messner, que é professor da Universidade de Salzburgo, na Áustria, que está publicando em 50 volumes o Dicionário dos Dicionários Portugueses. Ele pega todos os verbetes, desde o primeiro dicionário, Jerônimo Cardoso, meados do século XV, até a 4ª edição do Moraes. Então você vê a evolução semântica da palavra e ortográfica. Então, uma palavra como formidável, que até o dicionário do padre Rafael Blutô queria dizer horrível, disforme, hediondo, mostrengo, hoje quer dizer belíssimo. Era essa a observação que eu queria fazer.
Muito obrigado. Na nossa ponta esquerda, Thaís.
Bom, eu gostaria de finalmente reiterar o meu agradecimento, senadora, ao convite para estar aqui e dizer que aprecio muito o caráter democrático da comissão, inclusive porque eu estou aqui democraticamente expressando a minha opinião, agrade ou não a certas pessoas. Agora, eu acho que muitas coisas foram discutidas aqui, nós não fechamos muita coisa, não sei como isso vai ser encaminhado posteriormente. Eu continuo achando que, se as regras não são absorvidas rapidamente, que, em vez de mudar as regras, talvez a gente precise mudar o ensino, melhorar a maneira de ensinar. Talvez nós estejamos muito presos a cânones do passado, né? Como ensinar? Então, isso é uma questão ótima também para a comissão discutir, convidar pessoas que estão na universidade, né? Pessoas que estão trabalhando com a pesquisa. Então, acho que isso seria muito útil.
Obrigado. Passo agora à nossa direita, professor Ivanildo Bechara.
Em primeiro lugar, gostaria de defender a Academia Brasileira de Letras a uma crítica feita pela nossa querida senadora. A Academia Brasileira de Letras não esteve presente às convocações anteriores, porque a Academia Brasileira de Letras pensou o seguinte: este acordo foi feito e assinado, não é, pelos países, de modo que o Senado vai fazer o quê a respeito do acordo? E a nossa colega senadora disse muito bem, este acordo não sofrerá um arranhão depois das discussões feitas aqui, porque aqui nós estamos discutindo outro assunto, quer dizer, outro tipo de ortografia para a língua portuguesa. De modo que a academia não veio ao atendimento porque ela achou que o acordo não devia ser comentado, como nós não comentamos por ser, por exemplo, estamos agora em período, não é, da mudança horário de verão, horário de inverno. Nenhum brasileiro foi ouvido. Quem foi ouvido foi a comissão técnica. E a comissão técnica resolveu, democraticamente, porque cabia a ela fazer isso. Agora, o horário de verão agrada a uns, agrada a outros, mas está aí, todo mundo tem que aceitar.
Obrigado, professor Evanildo Bechara. Professor Hernani Pimentel.
Eu quero agradecer o convite, a participação, e reitero a minha certeza de que ao Senado compete, sim, avaliar se deve ou não aprovar as mudanças apresentadas pela Academia Brasileira de Letras. E nenhuma decisão feita por grupos minoritários pode ser chamada de democrática. Na época em que esse acordo foi feito, pensava-se na democracia autocrática. Hoje nós temos uma democracia participativa e precisamos valorizar isso. Quero agradecer a oportunidade e dizer que o Brasil precisa desse repensar.
Obrigado.
Posso só chamar?
Pois não, que nós somos democratas.
Aproveitando o timbre democrático desta reunião, eu queria dizer ao nosso querido professor Hernani Pimentel que o acordo que nós estamos discutindo não nasceu num regime autoritário. 90% do acordo de 90 estão vazados no acordo de 43 brasileiro e no acordo de 45 português. De modo que o acordo de 90 veio apenas disciplinar algumas coisas que estavam soltas nas duas reformas anteriores.
Obrigado, professor. Eu quero só aqui ler o decreto.
Eu só precisaria dizer que em 75 era ditadura. E quando, na realidade, esse acordo foi pensado em 43, etc., né, uma das nossas críticas é exatamente isso. Naquela época, a educação partia de princípios diferentes, memorização. E hoje ela parte de princípios lógicos, né? O entendimento.
Muito obrigado. Eu quero aqui ler um decreto de número 6583, de 29 de setembro de 2008, dois artigos que foi promulgado o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assinado em Lisboa, 16 de dezembro de 1990. Artigo 2. O referido acordo produzirá efeito somente a partir de 1º de janeiro de 2009. Parágrafo único. A implementação do acordo obedecerá ao período de transição de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2012, durante a qual coexistirão normas ortográficas atualmente em vigor e a nova estabelecida. Esse Senado, nas pessoas de Ana Amélia, Lídice da Mata e Ciro Miranda, pediram a prorrogação para 2016. Então, esse Congresso, sim, realmente pode se mostrar presente e pedir as modificações necessárias. E no artigo 3, diz assim, são sujeitas à comprovação do Congresso Nacional qualquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do artigo 49, inciso 1 da Constituição, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. E também aqui na Constituição, que nos dá as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes investigativos, e também a criação, apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. Então, nós estamos cumprindo o nosso dever constitucional. Esta casa não poderia passar em branco, pois ela não foi ouvida, não foi feito as audiências públicas que teve o anseio e a demanda de vários e vários e vários setores, como o dos professores. Então, é nosso dever de estarmos ouvindo, vamos fazê-la amanhã mais uma audiência e tantas outras quantas forem necessárias. E não misturar nenhum assunto de uma reforma geral ortográfica com o assunto que também é hoje em pauta, que é o acordo ortográfico. São duas coisas que parece que estão sendo misturadas. Por isso que não há afogadilho para se fazermos essas coisas de uma hora para outra. Como ficou parado? Nós, quando chegamos a essa casa, não tínhamos tido nenhuma iniciativa de fora para que fossem ouvidas todas essas pessoas que estavam à margem desse processo. Então, essa comissão está, em primeiro lugar, fazendo o seu papel, que tem por obrigação e de levar até o fim. Eu aqui registro a minha satisfação em ter a senadora Namélia, companheira de sempre aqui, ativa, vice-presidente, que divide comigo todos os trabalhos dessa comissão. Agradecer ao senador Fleury, quero agradecer a todos os expositores. Eu acho que cada vez mais vocês nos ensinam que há mais necessidade do diálogo e de ouvir. Nós temos que ouvir, ouvir e ouvir muito. Agradecer à professora Estela, professor Pasquale, professor Advais, Carmen Lúcia Prata, a todos que prestigiaram essa audiência, aos colaboradores dessa comissão, em nome de Júlio Linhares, e a todos os internautas que interagimos conosco, e a todos vocês que aqui se fizeram presença. Eu convoco para amanhã, nesse horário das 10 horas, mais uma audiência pública, às 9h30, perdão, com as pessoas do professor Pasquale Cipri Neto, Estela Maris Bortoni, Evanildo Cavalcante Bechara, Carlos André Pereira Nunes, que será presidida pela nossa vice-presidente Ana Amélia. Agradecendo a presença de todos, encerra a presente sessão, agradecendo muitíssimo a colaboração de todos os senhores. Obrigado.